Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 32.
Canudos.
Antecedentes Canudos, velha fazenda de gado à beira do Vaza Barres. Era em 1890, uma tapera de cerca de 50 capuabas de pau a pique. Já em 1876, segundo o testemunho de um sacerdote que ali fora, como tantos outros, e nomeadamente o vigário de Cumbe, em visita espiritual às gentes de todo despiadas da terra, lá se aglomerava, agregada à fazenda então ainda florescente, população suspeita e ociosa, armada até aos dentes e cuja opação, quase exclusiva, consistia em beber aguardente e pitar uns esquisitos cachimbos de barro em canudos de metro de extensão. De tubos naturalmente fornecidos pelas solanáceas e canudos de dípto, vicejantes em grande cope à beira do rio. Antes da vinda do conselheiro, já o lugarejo obscuro, e o seu nome claramente se explica, tinha, como a maioria dos que jazem desconhecidos pelos nossos sertões, muitos germens da desordem e do crime. Estava, porém, em plena decadência quando lá o aquele em 1893, Tajupares em abandono, vazios os pousos, e no alto de um esporão da favela, destelhada, reduzida às paredes exteriores, a antiga vivenda senhoril em ruínas. Data daquele ano a sua revivescência e crescimento rápido. O aldeamento efêmero dos matutos vadios, centralizado pela Igreja Velha, que já existia e a transmudar-se, ampliando-se, em pouco tempo, na Troia de Bitaipa dos Jagunços. Era o lugar sagrado, cingido de montanhas, onde não penetraria a ação do governo maldito. A sua topografia interessante modelava-o ante a imaginação daquelas gentes simples como o primeiro degrau, amplíssimo e alto, para os céus. Crescimento vertiginoso não surpreende que para Galá convergissem, partindo de todos os pontos, turmas sucessivas de povoadores convergentes das vilas e povoados mais remotos. Diz uma testemunha, alguns lugares dessa comarca e de outras circunvizinhas, e até do estado de Sergipe, ficaram desabitados, tal a aluvião de famílias que subiam para os Canudos, lugar escolhido por um Antônio Conselheiro para o centro de suas operações. Causava dó verem-se expostos à venda, nas feiras, extraordinária quantidade de gado cavalar, vacum, caprino, etc., além de outros objetos, por preços de nonada, como terrenos, casas, etc. O anelo extremo era vender, apurar algum dinheiro e reparti-lo com santo conselheiro. Assim se mudavam os lares. Em Ambucano, do Cumbe, Itapicuro, Bom Conselho, Natu, Mascarara, Monte Santo, Jeremoabo, Uaó e demais lugares próximos, entre rios, Mundo Novo, Jacobina, Itabaiana e outros sítios remotos, forneciam constantes contingentes. Os raros viajantes que se arriscavam a viagens naqueles tanto topavam grupos sucessivos de fis que seguiam, ajoujados de fardos, carregando as mobílias toscas, as canastras e os oratórios para o lugar eleito. Isoladas a princípio, essas turmas adunavam-se pelos caminhos, aliando-se a outras, chegando afinal, conjuntas a Canudos. O arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas. A edificação rumentá permitia a lidão-senas sem lares fazer até 12 casas por dia. À medida que se formava, a tapera colossal parecia estereografar a feição moral da sociedade ali acoitada. Era a objetivação daquela insana imensa. Documento iniludível permitindo o corpo de delitureto sobre os desmandos de um povo. Aquilo se fazia a esmo, adoidadamente. Aspecto original a urbis monstruosa de barro, definia bem a civita cinzistra do erro. O povoado novo surgia, dentro de algumas semanas, já feito ruínas. Nascia velho, visto de longe, desdobrado pelos cômodos, cobrindo a área enorme, truncado nas quebradas, revolto nos pendores. Tinha um aspecto perfeito de uma cidade cujo solo houvesse sido sacudido e brutalmente dobrado por um terremoto. Não se distinguiam as ruas. Substitui as dédalo desesperador de becos estreitíssimos, mal separando o baralhamento caótico dos casebres feitos ao acaso, testadas volvidas para todos os pontos, cumeiras orientando-se para todos os rumos, como se tudo aquilo fosse construído, febreiro em uma noite, por uma multidão de louco. Feitas de pau aqui e divididas em três compartimentos minúsculos. As casas eram paródia grosseira da antiga morada romana, um vestíbulo exíguo, um atrium servindo ao mesmo tempo de cozinha, sala de jantar e de recepção, e uma alcova lateral, furna escuríssima mal revelada por uma porta estreita e baixa. Cobertas de camadas espessas de 20 centímetros, de barro, sobre ramos de icó, lembravam as choupanas dos gauleses de Cessa. traíam a fase transitória entre a cacaverna primitiva e a casa. Se as ificações em suas modalidades evolutivas objetivam a personalidade humana, o casebre de teto de argila dos jagunços equiparado ao íguan dos peles vermelhas sugeria paralelo deplorável. O mesmo desconforto e, sobretudo, a mesma pobreza repugnante, traduzindo de certo modo, mais do que a miséria do homem, a decrepitude da raça. Quando o olhar se acomodava à penumbra daqueles cômodos exíguos, lobrigava, invariavelmente, trastes raros e grosseiros. Um banco tosco, dois ou três banquinhos com a forma de escabelos, igual número de caixas de cedro, ou canastras, um jirau pendido do teto, e as redes. Eram toda mobílias. Nem camas, nem mesas. Pendurados aos cantos, viam-se insignificantes acessórios. O bogô ou borracha, espécie de balde de couro para o transporte de água, pares de caçuas e jacás de cipó, e os aiós ensa, feita das fibras de caró. Ao fundo do único quarto, um oratório tosco. Neste, copiando a mesma feição achamboada do conjunto, santos mal acabados, imagens de linhas duras, a objetivarem a religião em traços incisivos de manipansos. Santos Antônios proteiformes e africanizados, de aspecto bronco, de fetiches, Marias santíssimas, feias como megeras, por fim as armas. A mesma revivescência de estádios remotos. O facão jacaré, de folha larga e forte, a parnaíba dos cangaceiros, longa como uma espada, o ferrão ou guiada. De 3 metros de comprido, sem a elegância das lanças, reproduzindo os piques antigos. Os cassetes ocos e cheios pela metade de chumbo, pesados como montantes as bestas e as espingardas. Entre estas últimas, gradações completas, desde a de cano fino, cá carregada com escumilha, até ao legítima de braga, cevada com chumbo grosso, ao trabuco brutal ao modo de uma colubrina portátil, capaz de arremessar calhaus e pontas de chifre, à lazarina ligeira ou ao bacamarte de boca de sino. Namae. De nada mais necessitava aquela gente. Canudo surgia com a feição média entre de um acampamento de guerreiros e a de um vasto kraal africano. A ausência de ruas, as praças que, à parte das igrejas, nada mais eram que o fundo comum dos quintais. E os casebres unidos tornavam-no como vivenda única, amplíssima, estendida pelas colinas e destinada a abrigar por cupouco o clã tumultuário de Antônio Conselheiro. Sem a volvura reladora das paredes caiadas e telhados encaliçados, a certa distância era visível. Confundia-se com o próprio chão. Aparecia de perto de chofre, constrito numa volta do vaza barris, que o limitava do levante ao sul abarcando-o. Emoldurava uma natureza morta, paisagens tristes, colinas nus nos uniformes prolongando-se em andenha, até as serranias distantes, sem uma nê de mato, rasgadas de lascas de talcocisto, mal revestidas, em raros pontos, de acervos de bromélias encimadas noutros pelos cactos esguios e solitários. O Monte da Vela ao sul empolava-se mais alto, tendo no sopé, fronteiro à praça, alguns pés de quiabeiras agrupados em horto selvagem. A meia encosta via-se solitária, em ruínas, a antiga casa da fazenda. A Umbanda perto e dominante, um contraforte, o Morro dos Pelados, termina de chofre em barranca a prumo sobre o rio e este, dali por diante progredindo numa inflexão forte para montante, abarca o povoado em leito escavado e fundo, como um fosso. Ali vão ter quebradas de bordas a pique, abertas pelas erosões intensas, por onde, no inverno, rolam acachoantes efêmeros, tendo os nomes falsos de rios. O Mucuim, Umburanas, e outro, que sucessos dutenariores denominam da Providência. Canudos! Assim circunvalado quase todo pelo Vaza Barris, embatia ao sul contra as vertentes da favela e dominado no ocidente pelas lombas mais altas de flancos, em escarpa em que se comprimia aquele nas enchentes, desatava-se para o levante segundo o expandir dos plainos ondulados. As montanhas longínquas fechavam-se em roda, formando, quase escontínua, uma elipse de eixos dilatados. Feustigos em baluarte desmedido abriam-se, estreitas, as gargantas em que passavam os caminhos. O do Auaus rangou entre os pendores fortes do Caipã, o de Jeremoabo, insinuando-se nos desfiladeiros de Cocorobó, o do Cambaio em aclives, investindo com as vertentes do Calumbe e o do Rosário. Ora, por estas veredas, prendendo, no se ligarem a outras trilhas, o povoado nascente ao fundo dos sertões do Piauí, Ceará, Pernambuco e Sergipe, chegavam sucessivas caravanas de fiéis. Vinham de todos os pontos, carregando os haveres soltos e transpostas às últimas voltas do caminho. Quando divisavam o campanário humilde antiga capela, caíam genuflexos sobre o chão aspérrimo. estava atingido o termo da romagem. Estavam salvos da pavorosa hecatombe, que vaticinava as profecias do evangelizador. Pisavam, afinal, a terra da promissão. Cana sagrada, que o bom Jesus isolara o mundo por uma cintura de serras. Chegavam, estropiados da jornada longa, mas felizes. Acampavam a gandaia pelo alto dos cômoros. À noite acendiam-se as fogueiras nos pousos dos peregrinos relentados. Uma faixa fulgurante enlazava o arraial, e uníssonas entrelaçavam-se, recruçando pousos e nas casas, as vozes da multidão penitente, na melopéia plangente dos benditos. Ao clarear da manhã entregavam-se à azáfama da construção dos cázebres. Estes, a princípio apinhando-se próximos à depressão em que se erigia a primitiva igreja, e descendo desnivelados ao viés das encostas breves até ao rio, começaram a salpintar, esparsos, o terreno rugado mais longe. Construções ligeiras, distantes do núcleo com o compacto da casaria, pareciam obedecer ao traçado de um plano de defesa. Sucediam-se escalonadas, ladeando os caminhos. Marginavam o de Jeremoabo, eretas numa e outra margem do Vaza Barres, para Jusante, até Trabubu e o ribeirão de Macambira. Pontilhavam do Rosário, transpondo o rio e contornando a favela. Espalhavam-se que pelos cerros se sucediam em número seguindo o rumo de Oó. Inscritas em cercas impenetráveis de gravatás, plantados na borda de um fosso envolvente, cada uma era, do mesmo passo, um lar e um reduto. Dispunham-se formando linhas irregulares de baluartes. Porque a cidade selvagem, desde o princípio, tinha em torno, acompanhando-a no crescimento rápido, um ciro formidável de trincheiras cavadas em todos os pendores, enfiando todas as veredas, planos de fogo volvidos, rasantes com o chão para todos os rumos. Veladas por touceiras inextricáveis de macambiras ou lascas de pedra, não se revelavam à distância. Vindo do levante, o viajor reabeirasse, ao divisar, esparsas sobre os cerros, as copanas exíguas à maneira de guaritas, acreditaria topar uma rancharia esparsa de vaqueiros inofensivos. Atingia de repente a casaria com papacta, surpreso, como se caísse numa tocaia. Para quem viesse do sul, porém, pelo Rosário ou Calumbe, galgado alto da favela, ou as ladeiras fortes que se derivam para o rio Sargento. O casario aparecia a 1 quilômetro ao norte, esbatido num plano inferior, francamente exposto, de modo a se poder num lance único de vista aquilatar dar-lhe as condições de defesa. Eram na aparência deploráveis. O arraial parecia disposto para os choques das cargas fulminantes, rolando impetuosas, com a força viva de uma queda pelos aclives abruptos. O inimigo, livre de escaladas penosas, varejá-lo e em tiros mergulhantes. Podia assediá-lo todo, batendo todas as estradas com uma bateria única. Tinha, entretanto, condições táticas preexcelentes. A compreenderas algum valba inculto, fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de gargantas até o rio, fechavam-no, a oeste, uma muralha e um valo. De fato, infletindo naquele rumo, o Vaza Barres, comprimido entre as últimas casas e as escarpas a pique dos morros sobranceiros, torcia para a norte feito um canhão fundo. A sua curva forte rodeava, circunvalando-a, a depressão em que se erigia o povoado, e se que trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se entumecem até aos contrafortes extremos do Cambaio e do Caipã, e ao sul pela montanha. Canudos era uma matapera dentro de uma furna. A Praça das Igrejas, rente ao rio, demarcava-lhe a área mais baixa. Dali, segundo o eixo orientado ao norte, se expandia alteando-se a e pouco plano inclinado breve, feito um valo largo, em declive. Lá dentro se apertavam os casebres, atulhando toda a abaixadas, subindo, mais esparsos, pelas encostas de leste, transbordando, afinal, nas exíguas vivendas que vimos salpitando raras, o alto dos cerros minados de trincheiras. A grei revoltosa, como se vê. Não se ilhava em uma eminência, assoberbando os horizontes, a cavaleiro dos assaltos. Entocara-se. Naquela região belíssima, em que as linhas de cumeadas se rebatem no plano alto dos tabuleiros, escolhera precisamente o trecho que recorra a uma vala comum enorme. Regimen da urbis, lá se firmou logo um regimen modelado pela religiosidade do apóstolo extravagante. Jugulada pelo seu prestígio, a população tinha engravecidas todas as condições do estádio social inferior. Na falta da irmandade do sangue, a consanguinidade moral dera-lhe a forma exata de um clã, em que as leis eram o arbítrio do chefe e a justiça suas decisões irrevogáveis. Canudos estereotipava o faces dúbios do primeiro dos agrupamentos barbaros. O sertanejo simples transmudava-se, penetrando-o no fanático destemeroso e bruto. Absorviu a psicose coletiva e adotava ao cabo o nome até então consagrado aos turbulentos de feira, aos valentões das refregas eleitorais e escaquedores de cidades. Jagunços. População multiforme de sorte que ao fim de algum tempo a população constituída dos mais dispares elementos, do crente fervoroso abeabicando de si todas as comodidades da vida noutras paragens, ao bandido solto, que lá chegava de queiolavinote ao ombro em busca de novo campo de façanhas, se fez a comunidade homogênea e uniforme, massa inconsciente e bruta, crescendo sem evolver, sem órgãos e sem funções especializadas, pela só justa posição mecânica de levas sucessivas à maneira de um polipeiro humano. É Nanau que absorvesse, intactas, todas as tendências do homem extraordinário do qual a aparência proteica, de santo exilado na terra, de fetiche de carne e osso, e de bonzo claudicante. Estava adrede talhada para rever os estigmas degenerativos de três raças, aceitando, às cegas, tudo quanto lhe ensinara aquele, imersa de todo no sonho religioso, vivendo sob a preocupação doentia da outra vida, resumia o mundo na linha de serranias que assim iam. Não cogitava de instituições garantidoras de um destino na Terra. Eram-lhe inúteis. Canudos era o cosmos. E este mesmo transitório e breve, um ponto de passagem, uma escala terminal, de onde decampariam sem demora, o último pouso na travessia de um deserto. Os jagunços errantes ali armavam pela derradeira e avis as tendas, na romaria miraculosa para os céus. Nada queriam desta vida. Por isto a propriedade tornou-se-lhes uma forma exagerada do coletivismo tribal dos beduínos. A apropriação são pessoal apenas de objetos móveis e das casas, comunidade absoluta da terra, das pastagens, rebanhos e dos escassos produtos das culturas, cujos donos recebiam em si a quota à parte, revertendo o resto para a companhia. Os recém-vindos entregavam ao conselheiro 99% que traziam, incluindo santos destinados ao santuário comum. Reputavam-se felizes com a migalha restante. Bastava-lhes de sobra. O profeta ensinara-lhes a temer o pecado mortal do bem-estar mais breve. Voluntários da miséria e da dor, eram venturosos na medida das provações sofridas. Viam-se bem, vendo-se em andrajos. Este desprendimento levado às últimas consequências chegava a despi-los belas qualidades morais, longamente apuradas na existência patriarcal dos sertões. Para Antônio Conselheiro, e neste ponto ainda copia velhos modelos históricos, a virtude era como que o reflexo superior da vaidade. Uma quase impiedade? A tentativa de enobrecer a existência na terra implicava de certo modo a indiferença pela felicidade sobrenatural iminente, o ouvido do além maravilhoso anelado. O seu senso moral deprimido só compreendia a posse deste pelo contraste das agruras suportadas. De todas as páginas de catecismo que soletrara ficara-lhe preceito único, bem-aventurados os que sofrem. A extrema dor era a extrema unção. O sofrimento duro a absolvição plenária, e teriaga infalível para a peçonha dos maiores vícios. Que os homens se desmandassem ou agissem virtuosamente. Era questão de someno. Consentia de boa feição que errassem, mas que todas as impurezas e todas as escorralhas de uma vida infame caíssem, afinal, gota a gota, nas lágrimas vertidas. Ao saber de caso escandaloso em que a nobre cidade de onde uma imaculara em caldonzela teve, certa vez, uma frase ferozmente cínica, que os sertanejos repetiam depois sem lhe aquilatarem a torpeza. Seguiu o destino de todas, passou por baixo da árvore do bem e do mal. Não é para admirar que se esboçasse logo, em Canudos, a promiscuidade de um etarismo em frene. Os filhos espúrios não tinham à fronte o label indelével da origem, a situação infamante dos bancos entre germanos. Porque o dominador, se não estimulava, tolerava o amor livre. Nos conselhos diários não cogitava da vida conjugal, traçando normas aos casais ingênuos. E era lógico. Contados os últimos dias do mundo, fora malbaratá-los agitando preceitos vãos. Quando o cataclismo iminente viria, em breve, apagara sempre as ondas mais íntimas, dispersar os lares e confundir no mesmo vórtice todas as virtudes e todas as abominações. O que urgia era antecipá-lo pelas provações e pelo martírio. Pregava, então, os jejuns prolongados, as agonias da fome, a lenta exaustão da vida. Dava o exemplo fazendo constar, pelos fiéis mais íntimos, que atravessava os dias alimentando-se com um pires de farinha. Conta-se que em certo dia foi visitado por um crente abastado das cercâneas. repartiu com ele a refeição, e este milagre que abalou o arraial inteiro. Saiu do banquete minúsculo, repleto, empanzinado, como se volvesse de festim soberbo. Este regimen severo tinha efeito duplo. Tornava, pela própria debilidade, mais vibrátil a enervação enferma dos crentes e preparava-os para as aperturas assédios, talvez previstos. Era, talvez, intenção reconde de Antônio Conselheiro. Nem de outro modo se compreende que permitisse assistissem no arraial indivíduos cuja índole se contrapunha à sua placabilidade humilde. Canudos eram omiso de famigerados facínoras. Ali chegavam, de permeio com os matutos crédulos e vaqueiros iludidos, sinistros heróis da faca e da garrucha. E estes foram logo os mais quistos daquele homem singular, os seus ajudantes de ordens prediletos, garantindo-lhe a autoridade inviolável. Eram, por um contraste natural, os seus melhores discípulos. A Seisdrula, caso de simbiose moral em que o belo ideal cristão surgia monstruoso dentre aberras fetichistas. Tinha os seus naturais representantes nos batistas truculentos, capazes de carregar os bacamartes homicidas com as contas dos rosários. Polícia e bandidos graças a seus braços fortes, Antônio Conselheiro dominava o arraial, corrigindo os que saíam das três ilhas demarcás. Na cadeia ali paradoxalmente instituída, apoia no dizer dos jagunços. Viam-se diariamente, presos pelos que haviam cometido a leve falta de oambe alguns homicídios, os que haviam perpetrado o crime abominável nau de faltar às rezas. Inexorável para as pequenas culpas, nulíssima para os grandes atentados, a justiça era, com tudo o mais, antinômica, no clã policiado por facínoras. E visava uma delinquência especial, traduzindo-se na inversão completa do conceito do crime. Exercitava-se, não raro, duramente, cominando penas severíssimas sobre leves faltas. O uso da aguardente, por exemplo, era delito sério. Ai, dipsomaníaco incorrigível que rompesse o interdito imposto. Conta-se que de uma feita alguns tropeiros inespertos, vindos do Juazeiro, foram ter a Canudos, levando alguns barres do líquido inconcesso. Atraeva-os o engodo de lucro inevitável. Levavam a eterna cúmplice das horas ociosas dos matutos. Ao chegarem, porém, tiveram, depois de descarregarem na praça a carga aliosa, desagradável surpresa. Viram ali mesmo abertos barres, amachado e inutilizado o contrabando sacrílego. E volveram rápidos, desapontados, tendo as mãos, ao invés do ganho apetecido ou a dor de muitas dúzias de palmatoadas, amargos bolos com que os presenteara aquela gente ingrata. Este caso é expressivo? Sólida experiência ensinara ao conselheiro todos os perigos que adviriam deste haxixe nacional. Interdizia o menos por debelar um vício que é para prevenir desordens. Mas fora do povoado, estas podiam espalhar-se à larga. Dali partiam bandos turbulentos arremetendo com os arredores. Toda sorte de tropelias eram permitidas, desde que aumentassem o patrimônio da grei. Em 1894, as algaras, chefiadas por valentões de nota, tornaram-se alarmantes. Foram em um crescendo tal, de depredações e desacatos, que despertaram a atenção dos poderes constituídos, originando mesmo calorosa e inútil discussão na Assembleia Estadual da Bahia. Depredações em dilatado raio em torno de Canudos, talavam-se fazendas, saqueavam-se lugarejos, conquistavam-se cidades. No bom conselho, uma horda atrevida, depois de se apossar da vila, pô-la em estado de sítio, de pessoas autoridades, a começar pelo juiz da comarca, e como entre ato lileante na razia escandalosa, o torturou o escrivão dos casamentos, que se viu em palpos de aranhas para impedir que os crentes sarcásticos lhe abrissem, tosqueando uma coroa larga, que lhe justificasse o invadir as atribuições sagradas do vigário. Os desordeiros volviam cheios de despojos para o arraial, onde ninguém estomava conta dos desmandos. Muitas vezes, diz o testemunho unânime da população sertaneja, tais expedições eram sugeridas por intuito diverso. Alguns fiéis abastados tinham veleidades políticas. Sobrevinha a quadra eleitoral. Os grandes conquistadores de Unas que, a exemplo de milhares de comparsas disseminados neste país, transformam a tazia do sufrágio universal na clava de Hércules da nossa dignidade, apelavam para o conselheiro. Canudos fazia-se, então, provisoriamente, o quartel das guardas pretorianas dos capangas, que de lá partiam, trilhando rumos prefixos, para reforçarem, a pau e a tiro, a soberania popular, expressa na imbecilidade triunfante de um régulo qualquer, e para o extraçoamento das atas, e para as mazorcas periores que a lei marca, denominando-as eleições. eufemismo que é entre nós o mais vivo traço das ousadias da linguagem. A nossa civilização de empréstimo arregimentava, como sempre o fez, o banditismo sertanejo. Ora, estas arrancadas eram um ensinamento. Eram úteis. Eram exercícios práticos indispensáveis ao preparo para recontros mais valentes. Compreenderas talvez, assim, o conselheiro. Tolerava. No arraial, porém, exigia. Digamos em falta de outro termo. Porque os léxicos não o têm para exprimir um tumulto disciplinado. Ordenável. Ali permaneciam inofensivos, porque eram inválidos, os seus melhores crentes. Mulheres, crianças, velhos alquebrados, doentes inúteis. Viviam parasitariamente da solicitude do chefe, que era o santo protetor, ao qual saudavam entoando versos há 20 e tantos anos correntes nos sertões. Do céu veio uma luz que Jesus Cristo manantômulo aparecido dos castigos nos livrou. Quem ouvir e não aprender quem souber, e não ensinar no dia do juízo a sua alma penara. Esta vez, claras, que a tradição guardara, lembravam ao infeliz os primeiros dias da vida atormentada a vivam-lhe, e porventura, os últimos tragos da vaidade, no confronto vantajoso com o santo milagreiro por excelência. O certo é abrir aos desventurados os celeiros fartos pelas esmolas e produtos do trabalho comum. Compreendia que aquela massa, na aparência inútil, era o cerne vigoroso do arraial. Formavam-na os eleitos, felizes por terem aos ombros os frangalhos imundos, esfiapados sambenitos de uma penitência, que esfora a própria vida, bem-aventurados porque o passo trogo, remorado pelas muletas e pela quiloses, is era a celeridade máxima, no avançar para a felicidade eterna. O templo além disto ali os aguardava, no termo da jornada, a última penitência, a construção do templo. A antiga capela não bastava. Era frágil e pequena. Mal sobranceava os cômodos achatados. Retratava por demais, no aspecto modestíssimo, a pureza principal da religião antiga. Era necessário que se lhe contrapusesse a arte monstruosa, erigida como se fosse o molde monumental da seita combatente. Começou a erigir-se a igreja nova. Desde ontem manhã, enquanto um se entregava a vontade, tangiam os rebanhos de cabras, ou abalavam para ao fazer o sacou, nas vilas próximas e outros, dispersando-se em piquetes vigilantes, estacionavam nas cercanias, bombeando quem chegar, o resto do povo morrejava na missão sagrada. Defrontando o antigo, o novo pleu erguia-se no outro extremo da praça. Era retangular e vasto.
Pesado!
As paredes mestres peças recordavam muralhas de reduto. Durante muito tempo teria esta feição anômala, antes que as duas tormuem o alça, com ousadias de um gótico rude e imperfeito, o transfigurassem. É que a catedral admirável dos jagunços tinha essa eloquência silenciosa dos edifícios, de que nos fala Bossuet. Devia ser como foi. Devia surgir mole, formidável e bruta, da extrema fraqueza humana, enalteada pelos mulos gastos dos velhos, pelos braços débeis das mulheres e das crianças. Cabia-lhes a forma dúbia de santuário de antro, de fortaleza e de templo, irmanando no âmbito, onde ressoariam mais lade as ladais exálias, a prima piedade e reus supremos rancores. Delineara ao próprio conselheiro. Velho arquiteto de igrejas, requintara no monumento que lhe cerraria a carreira. Levantava, volvida para o levante, aquela fachada estupenda, sem módulos, proporções e sem regras, de estilo indecifrável, mascarada de frisos grosseiros e volutas impossíveis, cabriolando num delírio de curvas incorretas, rasgada de ogivas horrorosas, esburacada de troneiras, informe e brutal, feito atestada de um hipogeu desenterrado, como se tentasse objetivar, a pedra e cal, a própria desordem do espírito delirante. Era sua obra-prima. Ali passava os dias, sobre os andaimes altos e bailéus bamboantes. O povo enxanhando embaixo, na azáfama do transporte dos materiais, estremecia muita vez ao vê-lo passar, lentamente, sobre as tábuas flexuosas e oscilantes, impassível, sem um tremor no rosto bronzeado e rígido, o feito uma cariátide de errante sobre o edifício monstruoso. Não faltavam braços para a tarefa. Não cessavam reforços e recursos à sociedade acampada no deserto. Metade, por assim dizer, das gingentes de Tucano e de Tapicuru para lá abalou. De Alagoinhas, Feira de Santana e Santa Luzia, iam toda sorte de auxílios. De Jeremoabo, Bom Conselho e Simão Dias, grandes fornecimentos de gados. Não assombravam aos recém-vindos os quadros que se lhes antolhavam. Tinham-nos como obrigatória a prova desafiando-lhes a fé inabalável. Estrada para o céu, os ingênuos contos sertanejos desde muito is haviam revelado as estradas fascinadoramente traiçoeiras que levam ao inferno. Canudos a multissala do paraíso, pobre peristilo dos céus, devia ser assim mesmo. Repugnante, aterrador, horrendo. Entretanto, lá tinham ido, muito, alimentando esperanças singulares. Os aliciadores da seita se ocupam em persuadir o povo de que todo aquele que se quiser salvar precisa vir para Canudos, porque nos outros lugares tudo está contaminado e perdido pela República. Aí, porém, nem é preciso trabalhar. É terra da promissão, onde corre um rio de leite e são de cuscuscus de milho as barrancas. Deparavam o vaza barre seco, ou empanzinado, volvendo apenas a águas barrentas das enchentes, entre os flancos entorroados das colinas. Tinham esvacida miragem feliz, mas não se despiavam no misticismo lamentável. Às rezas ao calcair da tarde, a voz do sino apelidava os fiéis para a oração. Cessavam os trabalhos. O povo adensava-se sob a latada coberta de folhagens. Derramava-se pela praça. Ajoelhava-se. Difundia-se nos ares o coro da primeira reza. A noite sobrevinha, prestes, mal prenunciada pelo crepúsculo sertanejo, fugitivo e breve como o dos desertos. Fulguravam as fogueiras, que era costume acenderem-se acompanhando o perímetro do largo, e os seus clarões lantes emolduravam a cena meio afogada nas sombras. Consoante antiga praxe, ou, melhor, capricho de ar, conselheiro, a multidão repartia-se, separados os sexos, em dois agrupamentos destacados. E em cada um deles um baralhamento enorme de contraste. Agrupamentos bizarros ali estavam, gafadas de pecados velhos, serodiamente penitenciados, as beatas, êmulas das bruxas das igrejas, revestidas da capona preta lembrando a holandilha fúnebre da Inquisição. As solteiras, termo que nos sertões tem o pior dos significados, desenvoltas pejadas, soltas na nagandaice sem freios, as moças donzelas, ou moças damas, recatadas e tímidas, e honestas mães de famílias, nivelando-se pelas mesmas rezas. Faces murchas de velhas, esgroviados viragos em cuja boca deve ser um pecado mortal prece, rostos austeros de matronanas mesmo simples, fisionomias ingênuas de raparigas crédulas, misturavam-se em conjunto estranho. Todas as idades, todos os tipos, todas as cores. Grenhas maltratadas de crioulas retintas, cabelos corrêdios e duros, de caboclas, trunfas escandalosas, de africãs mevenhas e louras de brancas legítimas embaralhavam-se, sem uma fita, sem um grampo, sem uma flor. O toucado à coifa mais pobre, nos vestuários singelos de algodão ou de chita, deselegantes e escorridos, não havia lobrigar-se a garridice menos pretensiosa. Um xale de lã, uma mantilha ou um lenço de cor, atenuando a monotonia das vestes encardidas e reduzidas a saias e camisas estraçoadas, deixando expostos os peitos cobertos de rosários, verões, de verônicas, de cruz e figas, de amuletos, de dentes de bentinhos, ou de nomes encerrando cartas santas, únicos atávios que perdoava a sede exigente do evangelizador. Aqui e ali, extremando-se a relanços naqueles acervos de trapos, um ou outro rosto formosíssimo, em que ressurgiam impressionadoramente, suplantando impressionaramente a miséria e o sombreado das outras faces rebabativas, as linhas dessa beleza imortal que o tipo judaico conserva imutável através dos tempos. Madonas emparceradas a fúrias, belos olhos profundos, em cujos negrumes afuzila o desvario místico, frontes adoráveis, e campadas sob os cabelos em desalinho, eram profanação cruel afogando-se naquela matulagem repugnante que exudava do mesmo passo o farto angulhento das carcaças imundas e o lento salmear dos vivendos benditos, lubres como responsórios. Às reveses, fogueiras quase abafadas, vasquejando sob nuvens de fumo, crepitam, revivendo ao sopro da viração noturna e chofrando precípites clarões sobre a turba. Destaca-se, então, mais compacto, o grupo varonil dos homens, mostrando idênticos contrastes. Vaqueiros rudifortes, trocando, como heróis decaídos, a bela armadura decou o uniforme reles de brim americano, criadores, ricos outrora, felizes pelo abandono das boiadas e dos pousos animados, e menos numerosos, porém mais em destaque, gandaeiros de todos os matizes, recidivos de todos os delitos. Na claridade amortecida dos braseiros esbetensesbais e seus perfis interessantes e vários. Já são famosos alguns. Prestigia-os o renome de arriscada aventuras, que a imaginação popular romanceia e amplia. Lugartenentes do ditador humilde tomam armados à frente do ajuntamento. Mas na há distinguir-se-lhes neste instante, na atitude e no gesto, o desgarre provocante dos valemplanas incorrigíveis. De joelho, mãos enclavinhadas sobre o peito, o olhar tensueiro e mau e vai lhes contemplativo e vago. José Venâncio, o terror da volta grande. Deslumbra-se das 18 mortes cometidas e do espantalho dos processos à revelia, dobrando, contrito, o fronte para a terra. Ladeia o afoito pajeú, rosto de bronze vincado do de offices duras, mal aprumado acabou o solético. Está-te com mãos postas, vove. Como as sussuaranas em noite de luar, olhar absorto para os céus. Logo após o seu ajudante de ordens inseparável, Lalau, queda-se igualmente um mínimo, joelhos dobrados sobre o trabuco carregado. Chiquinho e João da Mota, dois irmãos aos quais estava entregue o comando dos piquetes vigilantes nas entradas de Cocorobó e Oau, aparecem unidos desfiando, crédulos, as contas do mesmo rosário. Pedrão, Cafuz entroncado e bruto, que com 30 homens escolhidos guardava as vertentes da Canabrava, mal se distingue, afastado, próximo de um digno êmulo de tropelias. Estevão, nego reforçado, disforme, corpo tatuado à bala e à faca, que lograra vingar centenas de conflitos graças à desvulnerabilidade rara. Era o guarda do cambaio. Joaquim Trancapés, outro espécimen de guerrilheiro sanhudo, que velava no Ângico, ombreia com o Major Sariema, de estatura mais elegante, lidador sem posição ficha, destemeroso mas irrequieto, talhado para as arrancadas subitâneas e revidas. Antepõe as pele, agicômio tragímico Raimundo Boca Torta, do Itapicuro, espécie de funâmbulo patibular, face contorcida em esgarferino, como um traumatismo hediondo. O ágil Chico Ema, a quem se confiara a coluna volante de espias, surge junto a um cabecilha de primeira linha, Norberto, predestinado a nos últimos dias de Canudos. Quinquim de Coiqui. Um crente abnegado que alcançaria a primeira vitória sobre a tropa legal. Antônio Fogueteiro, do Alferro, incansável aliciador de prosélitos. Joségamo, Fabrício de Cocobocó. A massa restante dos fiéis volve-lhes, intermitentes, nos intervalos dos quires inçados de silabadas incríveis, olhares carinhosos, refertos de esperanças. O velho Macambira, pouco afeiçoado à luta, de coração mole, segundo o dizer expressivo dos matutos, mas espírito infernal no gizar tocaias incríveis, espécie de manus decrépito. Mas perigoso ainda, tomba de bruços no chão, tendo ao lado o filho Kim, criança arrojada e impávida, que figuraria em belo lance de heroísmo mais tarde. Alheio à credulidade geral, um explorador solerte, Vila Nova, finge que ora, remascando cifras. E na frente de todos, o comandante da praça, o chefe do povo. O astuto João Abade abrange no olhar dominador a turba genuflexa. No meio destes perfis trágicos uma figura ridícula, Antônio Beato, mulato espigado magrísimo, adelgaçado pelos jejuns, muito da privança do conselheiro, meio sacristão, meio soldado, misseiro de bacamarte, espiando, observando, indagando, insinuando-se jeitosamente pelas casas, esquadrinhando todos os recantos do arraial e transmitindo a todo instante ao chefe supremo, que raro abandonava o santuário, as novidades existentes. Completa-o, como um prolongamento, José Félix, o Taramela, quinhoneiro da mesma predileção, guarda das igrejas, chaveiro e mordomo do conselheiro, tendo sob as ordens as beatas de vestidos azuis cingidas de cordas de linho, encarregadas da roupa, da refeição exígua daquele e de acenderem diariamente as fogueiras para as rezas. E um tipo adorável, Manuel Quadrado, olhando para tudo com aquilo com indiferença nobilitadora. Era o curandeiro médico. Na multidão suspeita a natureza tinha, afinal, um devoto alheio à desordem, vivendo num investigar perene pelas drogarias primitivas das matas. O beijar das imagens instituíra o conselheiro, completando no ritual fetichista a transmutação do cristianismo incompreendido. Antônio Riatinho, o altareiro, tomava de um crucifixo. Contemplava-o com o olhar diluído de um faquir em êxtase. Aconchegava-o do peito, prostrando-se profundamente, imprimia-lhe ósculo prolongado e me entregava-o, com gesto amolentado, ao fiel mais postróquimo, que lhe veava sempre a mímica reverente. Depois erguia uma virgem santa, reditando os mesmos atos, depois o bom Jesus. E lá vinham, sucessivamente, todos os santos e registros, e verônicas e cruzes, vagarosamente, entregues à multidão ziquiosa, passando, um a um, por todas as mãos, por todas as bocas e por todos os peitos. Ouviam-se os beijos chirriantes, inúmeros e num crescendo, extinguindo-lhes a assonância surda. O vozear indistinto às prédicas balbuciadas à meia voz, dos meia-culpas ansiosamente socados nos peitos arfantes e das primeiras exumações abafadas, reprimidas ainda, para que se não perturbasse a solenidade. O misticismo de cada um, porém, ia-se a pouco e pouco confundindo na nevrose coletiva. De espaço a espaço a agitação crescia, como se o tumulto invadisse a assembleia, adstritos às fórmulas de programa pré-estabelecido, à medida que passavam as sagradas relíquias. Por fim as últimas saíam, entregues pelo Beato, quando as primeiras alcançavam as derradeiras filas dos crentes. E cumulava-se a ebriez e o estonteamento daquelas almas simples. Desbordavam as emoções isoladas, confundindo-se repentinamente, avolumando-se, presas no contágio irreprimível da mesma febre, e como se as forças sobrenaturais, que o animismo ingênuo emprestava às imagens, penetrassem afinal as consciências, desequilibrando-as em violentos abalos, salteava a multidão um desvaiamento irreprimível. Estrugiam exclamações entre piedosas e coléricas, desavam-se movimentos impulsivos de iluminado, estalavam gritos lancinantes de desmaios. Apertando ao peito as imagens babujadas de saliva, mulheres anadas tombarjavam escabando nas contorções violentas da histeria, crianças assustadiças desandavam em choros, e invadido pela mesma aura de loucura, o grupo varonil dos lutadores, dentro estrépito, e os tinidos, e o estardalhaço das armas entrebatidas, vibrava no mesmo assombroso em que explodia, desapoderadamente, o misticismo bárbaro. Mas de repente o tumulto cessava. Todos se quedavam ofegantes, os olhares presos no extremo da latada junto à porta do santuário, aberta, enquadrando a figura singular de Antônio Conselheiro. Este abeirava-se de uma mesa pequena e pregava. Por que não pregar contra a República? Pregava contra a República, é certo. O antagonismo era inevitável. Era um derivativo à exacerbação mística, uma variante forçada ao delírio religioso. Mas não traduzia o mais pálido intuito político. O jagunço é tão inapto para aprender a forma republicana como a monárquico-constitucional. Ambas lhe são abstrações inacessíveis. Espontaneamente é adversário de ambas. Está na fase evolutiva em isso é conceptível o empenho a império de um chefe sacerdote ou guerreiro. Insistamos sobre esta verdade. A Guerra de Canudos foi um refluxo em nossa história. Tivemos inonadamente, ressurreta e em armas em nossa frente, uma sociedade velha, uma sociedade morta, galvanizada por um doido. Não a conhecemos, não podíamos conhecê-la. Os aventureiros do século XVII, porém, nela topariam relações antigas, da mesma sorte que os iluminados da Idade Média se sentiriam à vontade, neste século, entre os demonopatas de Varzenes ou entre os estundistas da Rússia. Porque essas psicoses epidêmicas despontam em todos os tempos e em todos os lugares como anacronismos palmares, contrastes inevitáveis na evolução desigual dos povos, patentes sobretudo quando um largo movimento civilizador impele vigorosamente as camadas superiores. Os perfeccionistas exagerados rompem, então lógicos, dentro o industrialismo triunfante da América do Norte, e a sombria Sturmische, inexplicavelmente inspirada pelo gênio de Klopstock, comparte o berço da Renascença alemã. Entre nós o fenômeno foi porventura ainda mais explicável. Vivendo 400 anos no litoral vastíssimo, em que palejam reflexos da vida civilizada, tivemos de improviso, como herança inesperada, a República. Acendemos de chofre, abatados na caudal dos ideais modernos, deixando na penumbra secular em que jazem, no amago do país, um terço da nossa gente. Ilhidos por uma civilização de empréstimo, respigando, em faina cega de copistas, tudo o que de melhor existe nos códigos orgânicos de outras nações, tornamos, revolucionariamente, fugindo ao transigir mais ligeiro com as exigências da nossa própria nacionalidade, mais fundo contraste entre o nosso modo de viver e o daqueles rudes patrícios mais estrangeiros nesta terra do que os imigrantes da Europa. Porque não nulos separa um mar, separam-nos três séculos. E quando pela nossa imprevidência inegável deixamos que entre eles se formasse um núcleo de maníacos, não vimos o traço superior do acontecimento. Abreviamos o espírito ao conceito estreito de uma preocupação partidária. Tivemos um espanto comprometedor ante aquelas aberrações monstruosas, com arrojo digno de melhores causas. Batemo-los à carga de baionetes. Reeditando por nossa vez o passado, numa entrada ou em glória, reabrindo nas paragens infelizes as trilhas apagadas das bandeiras, vimos no agitador tanejo, do qual a revólver era um aspecto da própria rebeldia contra a ordem natural, adversário sério, estreno paladino do extinto regime, capaz de derruir as instituições nascentes. E Canudos era Vendéia. Entretanto, quando nos últimos dias do arraial foi permitido o ingresso nos casebres estraçoados, salteou o ânimo dos triunfadores decepção dolorosa. A vitória duramente alcançada dera-lhes direito à devassa dos lares em ruínas. Nada se eximiu à curiosidade insaciável, ora, no mais pobre dos saques que registra a história, onde foram despojos ópimos, imagens mutiladas e rosários de coco, o que mais acirrava a cobiça dos vitoriosos eram as cartas, quaisquer escritos e, principalmente, os graciosos versos encontrados. Pobres papéis, em que a ortografia bara corria parelhas com os mais ingênuos absurdos e a escrita irregular e fia parecia fotografar o pensamento torturado, eles resumiam a psicologia da luta. Valiam tudo do que nada valiam. Registravam as prédicas de Antônio Conselheiro, e lendo-as, porque-se de manifesto quanto eram elas afinal inócuas, refletindo o turvamento intelectual de um infeliz. Porque o que nelas vibra em todas as linhas é a mesma religiosidade difusa e incongruente, bem pouca significação política, permitindo emprestar-se às minhas tendências messiânicas expostas. O rebelado arremetia com a ordem constituída, porque se lhe afigurava iminente o reino de delícias prometido. Pronunciava repulca. Pecado mortal um povo. Heresia suprema indicadora do triunfo efêmero do anticristo. Os rudes poetas, rimando-lhe os desvairos em quaras incolores, sem espontaneidade forte dos improvisos sertanejos, deixaram bem vivos documentos nos versos disparatados, que deletreamos pensando como Riang e a Ruido Reluente, a segunda bia do gênero, nesse gaguejar do povo. Copiemos ao acaso alguns. Saiu Dom Pedro II para o reino de Lisboa, acabou-se a monarquia e o Brasil ficou aqua. A república era impiedade. Garantidos pela lei aqueles malvados estão, nós temos a lei de Deus, eles têm a lei do cão. Bem desgraçados trão eles para fazerem a eleição, abatendo a lei de Deus, suspendendo a lei do cão. Casamento vão fazendo só para o povo iludir, vão casar o povo todo no casamento civil. O governo demoníaco, porém, desaparecerá em breve. Dom Sebastião já chegou e traz muito regimento acabando com o civil e fazendo o casamento. O anticristo nasceu dever governar, governar, mas a eis o conselheiro para dele nos livrar. Visita-nos em fazer nosso rei Dom Sebastião. Coitado daquele pobre que estiver na lei do cão. A lei do cão. Este era o apotegma mais elevado da seita. Resumia-lhe o programa. Dispensa todos os comentários. Eram realmente fragílimos aqueles pobres rebelados. Requeriam outra reação. Obrigava-nos a outra luta. Entretanto enviamos-lhes o legislador com Blaine. E esse argumento único, incisivo, supremo e moraliza a bala. Mas antes tentou-se empresa mais nobre e mais prática. Uma missão abortada em 1895, em certa manhã de maio, no alto de um contraforte da favela, apareceu, ladeada de duas outras. Figura estranha aqueles lugares. Era um missionário capuchinho. Considerou por instantes o arraial imenso embaixo. Desceu devagar em costa. Daniel vai penetrar na furna dos leões. Acompanhemo-lo. Seguido de Frei Caetano de Sully, do vigário do Cumbe, Frei João Evangelista de Monte Marcianano passa o rio e abeira-se dos primeiros casebres. Alcança a praça desbordante de povo, perto de 1000 homens arbacamarte, garrucha, facão etc. E tem a impressão de haver caído, de súbito, no meio de um acampamento de beduínos. Não se lhe entibia, porém, o ânimo blindado pela fortaleza tranquila dos apóstolos. Passe impassível por diante da capela, em cuja porta se asam mais compactactos agrupamentos. Envereda logo por um beco tortuoso. Atravessa-o, seguido os companheiros de apostolado. Enquanto as portas os moradores surpreendidos saem a vê-los. Ari requieto e o olhar ao mesmo tempo indagador e sinistro, denunciando consciências perturbadas e intenções hostis. Chega por fim à casa do vigário do Cúmbio, e que não se abria há mais de ano. Porque a tanto remontava a sua ausência, ressentido por desacato que sofrera, e mal se refaz da jornada extenuadora. Comoviam no espetáculo dos infelizes que acabava de encontrar armados até os dentes, e o quadro emocionante daquela tebaida turbulenta. Antolham-se-lhe novas impressões desagradáveis. A breve trecho passam-lhe à porta 8 defuntos levados, sem sinal algum religioso, para o cemitério ao fundo da igreja velha. Oito redes de caroaço arcavam carregadores ofegantes passando rápidos, ansiosos por alijá-las. Como se na cidade sinistra o morto fosse um desertor do martírio, indigno da atenção mais breve. Entre mentes, correra a nova da chegada, sem que o conselheiro se abalasse ao encontro dos emissários da igreja. Permanecera indiferente, assistindo aos trabalhos de reconstrução da capela. Procuraram-no, então, os padres. Deixam a casa. Tomam de novo pela viela sinuosa. Entrou na praça. Atravessam-na, sem que o menor brado hostil os perturbe, e ao chegarem à sede dos trabalhos, os magotes de homens cerram fileira junto à porta da capela, abrindo-lhes extensa ala. Do ajuntamento temeroso parte animadora saudação de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristal, a qual era de praxe a resposta. Para sempre seja louvado tão bom Senhor. Entram no pequeno templo e acham-se disse diante de Antônio Conselheiro, que os acolhe com boa sombreibra. Com a paplacabilidade habitual, dirige-lhes a mesma saudação pacífica. Retrato do conselheiro vestia túnica de azulão, tinha a cabeça descoberta e empunhava um bordão. Os cabelos crescidos sem nenhum trato, a caírem sobre os ombros, as longas barbas grisalhas mais para brancas, os olhos fundos raramente levantados para fitar alguém, o rosto comprido de uma palidez quase cadavérica, o porte grave e ar penitente, impressionaram grandemente os recém-vindos. Reanimas, contudo, recepção quase cordial. De encontro ao que previam, o conselheiro parece aprazer-se da visita. Quebra a habitual reserva e o obstinado mutismo. Informa-os do andamento dos trabalhos, convida-os a visitá-los. E preces de dia boa afeição a servir e a perrepertimentos do edifício. E lá seguem todos vagarosos, guiados pelo velho solitário que orçava nesse tempo dos 60 anos, e cujo corpo franzino, arcado sobre o bordão, avançava em andar remorado, sacudido de instante por súbitos acessos de tosse. Não se podiam exigir melhores preliminares à missão. Aquele agasalho era a meia vitória. Mas coube ao missionário anulá-la, desajeitadamente. Ao atingirem o coro, como se achassem um tanto afastados do grosso dos fiéis, que o seguiam à distância, pareceu-lhe que a oportunidade era de moldo para a interpelação decisiva. Era uma precipitação, sobre inútil contraproducente. O insucesso sobreveio inevitável. Aproveitei a ocasião de estarmos quase as... Disse-lhe que o fim que aqui eu era todo de paz e que assim muito estranhava só enxergar ali homens armados. E não podia deixar de condenar que se reunissem em lugar tão pobre tantas famílias entregues à ociosidade. Num abandono e misérias tais que diariamente se davam de 8 a 9 óbitos. Por isto de ordem... E em nome do seu arcebispo, e abrir uma santa missão e aconselhou eu apelhar o povo a dispersar a voltar aos lares e ao trabalho no interesse de cada um e para o bem geral. Esta intransigência, este mal sopitado assomo, partindo a finura diplomática na arestas rígidas do dogma, não teria certo o beneplácito de Gregório, o grande. A quem não escandalizaram os ritos bárbaros dos sassônios, e foi um desafio imprudente. Enquanto isto dizia, a capela e o coro enchiam-se de gente e ainda não acabaram de falar e já eles a uma voz clamavam. Nós queremos acompanhar o nosso conselheiro. Era desordem iminente. Sobre Estívia, porém, a prudência admirável, a mansuetude, por que não dizer cristã, de Antônio Conselheiro, que o próprio missionário fale. Este fez calar e voltando-se para mim disse. É para minha guarda que tenho comigo estes homens armados, porque vê... Revá de saber que a polícia atacou-me e quis matar-me no lugar chamado Maceté, onde houve mortes de um e outro lado. No tempo da monarquia deixei-me prender, porque reconhecia o governo, hoje não, porque não reconheço a república. Esta explicação, de forma respeitosa e clara, não satisfez o capuchinho, que tinha a coragem de um demais não tato finíssimo de um apóstolo. Contraveio, parafraseando a prima Petri. Senhor, se é católico, deve considerar que a igreja condena as revoltas, aceitando todas as formas de governo. Ensina os poderes constituídos regem os povos em nome de Deus. Era quase sem variantes a própria frase de Paulo, em pleno reinado de Nero. E continuou. É assim em toda parte. A França, que é uma das principais nações da Europa, foi monarquia por muitos séculos, mas há mais de 20 anos é república, e todo o povo, sem exceção dos monarquistas de lá, obedece às autoridades e às leis do governo. Frimonte Marciano, nesse remoer nulíssimas considerações políticas, inciente da significação real da desordem sertaneja, diz por si mesmo as causas do insucesso. Desdobrou afinal, inteira, a estatura anômala de propagandista, faltando apenas ter sóbrias do hábito escoberta do cura de Santa Cruz. Nós, mesmo aqui no Brasil, a principiar do bispo até o último católico, reconhecemos o governo atual, somente vou vós quereis sujeitar. É mal pensar esse, e uma doutrina errada a vossa. A frase final vibrou como uma apóstrofe. De dentro da multidão partiu pronta, a réplica arrogante. Revê. Mas é que tem uma falsa doutrina e não nosso conselheiro, desta vez ainda o tumulto. Prestes a explodir, retraiu-se a um gesto lento do conselheiro que, voltando-se para o missionário, disse: eu não desarmo a minha gente, mas também não estorvo a santa missão. Esta iniciava-se agora sob maus auspícios. Apesar disto, correu em paz até ao quarto dia, e concorridíssima. Cerca de 5.000 assistentes, entre os quais todos os homens válidos se destacavam, carregando bacamartes, garruchas, espingardas, pistolas e facões, de cartucheiras à cinta e gorro à cabeça, na atitude de quem vai à guerra. Assistia também o conselheiro, ao lado do altar, atento e impassível como um fiscal severo, deixando escapar alguma vez gestos de desaprovação que os maiores da Grey confirmavam com incisivos protestos. Estes, contudo, ao que parece, não tinham gravidade alguma. Apenas um ou outro exaltado, violando o velho privilégio, se permitia sucar de apartes a oratória sagrada. Assim que praticando o pregador sobre o jejum, como meio de mortificar a matéria e refrear as paixões, pela sobriedade, sem entretanto exigir demoradas angústias, porque podia-se jejuar muitas vezes comendo carne a jantar e tomando, pela manhã, uma chávena de café, tolheu-lhe o sermão irreverente e irônica contradita. Ora, isto não é jejum, é comer a fartar. No quarto dia da missão, porém, reincidindo o caput clutindo tem uma político, pioraram as coisas. Começou intensa propaganda da contra a pregação do padre Masson, protestante e republicano, emissário do governo, e que inteligência com este é abrir canaminho à tropa que viria de surpresa prender o conselheiro e exterminar todos eles. Não se temeu aquele da rebelião emergente. Afrontou-se com ela acirrando-a temerariamente. Escolheu como assunto da prédica subsequente o homicídio, e sem se furtar aos perigos da arrojada tese, falando em corda na casa do reencarnado em Fraiolos, em alusões imprudentes que temos por escusado registrar. A reação foi imediata. Chefiava João Abade, cujo apito vibrando e na praça, congregou todos os fiéis. O caso passou em 20 de maio, sétimo da missão. Reunidos arrancaram da lá em algazarra estrepitante de vivas ao bom Jesus e ao divino Espírito Santo, na direção da casa em que se acolhiam os visitantes, fazendo-lhe sentir que deles não pacareciam para a salvação eterna. Estava extinta a missão, excetuando 55 casamentos de amancebados, 102 batizados e mais de 400 confissões. O resultado fora nulo, ou antes, negativo. Maldição sobre a Jerusalém de Taipa o missionário, como outrora os apóstolos tortas das cidades que os repeliam, sacudiu o pó das sandálias, apelando para o veredito um tremendum da justiça divina. E abalalou, furtando-se a seguro pelos becos, acompanhado dos dois sócios de reveses, galga a estrada coleante, entre os declives da favela. Atinge o alto da montanha. Para um momento, considera pela última vez o povoado embaixo. É invadido de súbita onda de tristeza. Equipaz no divino mestre diante de Jerusalém. Mas amaldiçoou,